mobilidade está passando por mudanças sem precedentes na era da dispersão. E quando falamos de mobilidade no Brasil, o buraco é bem mais embaixo. Quer entender os desafios e os possíveis impactos da dispersão da mobilidade no seu negócio, na sua carreira e nos boletos que você tem a pagar? Assista até o fim e se inscreva no canal, porque aqui é sem espuma. Já ouvi de futuristas apaixonados pelo Vale do Silício que os humanos serão proibidos de dirigir em 2025, mas o fato é que tem muita espuma nesse chope. A Ana Maria Braga tá aí pra não me deixar mentir.
Opa! Sai! Eita,
nojo! Especialmente no Brasil, o surgimento de modais de mobilidade mais tecnológicos deve demorar um pouco mais que no resto do mundo e vai variar muito de cidade para cidade. As oportunidades e as mudanças que virão sofrerão os efeitos diretos dos elementos culturais e até geográficos de cada região, da demanda sobre as opções existentes no mercado, das indústrias envolvidas e, principalmente, das políticas locais. Leia-se Estado, com E maiúsculo. O Uber, as patinetes elétricas e as bicicletas compartilhadas estão aí para não me deixar mentir. O ecossistema da mobilidade, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, se dispersa por três caminhos: na eletrificação de veículos, na mobilidade sob demanda e nos veículos autônomos. Cada uma dessas tendências sozinhas já seria capaz de afetar duramente o mercado, mas com as três combinadas, o efeito de dispersão sobre a nossa vida, a nossa cultura e diversos negócios causarão mudanças sem precedentes. Mas vamos por partes. Tendência número 1, a eletrificação dos veículos. Essa é, sem dúvida, a principal agenda mundial dos governos e das montadoras. Com as proibições anunciadas em vários países desenvolvidos para os veículos de combustão em um futuro próximo, as montadoras têm muito pouco o que fazer se não se adaptar. Mas aqui no Brasil, essa mudança vem bem devagar, infelizmente. O movimento de eletrificação de nossa frota precisa se transformar primeiro em uma política pública, assim como na Europa, de matriz ambiental, com poderosos subsídios para a indústria local, com taxação mais elevada de veículos antigos e poluidores, investimentos em redes de recarga e principalmente em educação. Caso contrário, passaremos por um longo momento de transição. Primeiro, como estamos agora, na busca por carros mais econômicos, com motores turbo ou de baixa cilindrada. Para, na sequência, a ampliação da oferta dos carros híbridos, para só depois começarmos a ver, de fato, a eletrificação da nossa frota. Apesar dos efeitos sobre o clima, essa demora dá até alguma vantagem sistêmica sobre toda a cadeia de valor da indústria automobilística. Ganha-se tempo para que os fornecedores se adaptem e para que haja reduções no custo final dos carros elétricos, à medida em que a tecnologia avança sobre, principalmente, as baterias. Embora elas tenham diminuído no seu valor em até 70% nos últimos 7 anos, hoje elas representam um custo de 40% de um veículo elétrico. Mas novos modais de transporte elétrico prometem se dispersar sobre a mobilidade antes do movimento da indústria e já representam uma ameaça ao consumo de carros. E aqui eu falo principalmente sobre a micromobilidade elétrica. Está claro para muitos que não só o futuro, mas o presente da mobilidade é essencialmente individual. Com a pandemia, a necessidade de locomoção diminuiu drasticamente e desencadeou o senso de segurança em todos nós. A redução do uso dos transportes coletivos é evidente. E o avanço da infraestrutura de ciclovias favorece o aumento do consumo de bicicletas, patinetes e motos elétricas. Eu mesmo vendi um dos carros da minha casa, comprei uma scooter elétrica e não está no meu radar a compra de um veículo tão cedo. E você pode escolher o motivo que você quiser, qualidade de vida, ambiental ou financeiro. A conta fecha. Tendência número 2, a mobilidade sob demanda. Compartilhamento de carro em vez de propriedade ou para onde eu corro quando chove. Até tivemos com a pandemia um boom no consumo de veículos, muito por essa busca de isolamento e também facilitado pela baixa nas taxas de juros, mas a projeção do comportamento do consumidor para o futuro é um pouco diferente. Em pesquisa global realizada pela consultoria KPMG em 2019, 39% dos consumidores pesquisados já tinham a opinião de diminuir a propriedade de veículos, o que significa que metade dos proprietários de automóveis sabem hoje que não vão mais querer ter um veículo pessoal até 2025. A mobilidade sob demanda tem a inovação concentrada hoje em três frentes. Quando para uso pessoal e individual, no serviço de assinatura, para quem não quer possuir, mas precisa ter um carro à disposição. É como as locadoras vêm trabalhando para o varejo, como já faziam a frotistas, por contratos mensais que agrupam seguros, manutenção e outros custos dentro de um preço único. Pode-se ter acesso a um carro em tempo integral, mudar de modelo, usar em outra cidade ou até pausar de vez em quando o seu uso. Mas tem um porém, as próprias montadoras já estão iniciando seus sistemas de assinaturas de veículos, dentro do que é a mais determinante na era da dispersão, a eliminação dos atravessadores. É como ficam as locadoras, que curiosamente é o principal mercado da indústria automobilística. O que vai acontecer com isso? Cena dos próximos capítulos. Quando para o uso comercial, a inovação hoje está concentrada nos sistemas de entrega ponto a ponto e de última milha, e ainda tem muito espaço para melhorar e para crescer por aqui. Quando para uso compartilhado, a dispersão por nichos e por modelos complementares de compartilhamento já é realidade e deve crescer ainda mais. Um bom exemplo disso são os serviços de carro de luxo com motoristas que até abrem as portas e os compartilhados no modelo chamado baseado em estação, ambos explorados pela V1 do grupo capixaba Águia Branca. E o sistema público de transporte, que é a mãe da mobilidade como serviço, mas ainda faz uso de cobradores, vai ter que se adaptar. Mas o maior movimento dessa nova indústria são as plataformas, que agregam diferentes modos de transporte. Já existem diversos exemplos no mundo em que os clientes podem viajar em diversos modos de transporte de diversos fornecedores por meio de uma única plataforma de pagamento. É a proposta, por exemplo, da histórica concorrente da Águia Branca, a também capixaba Itapemirim, que agora entra no setor aéreo apostando na integração com seu sistema de transporte rodoviário. Tendência número 3, os veículos autônomos e conectados. Essa é, de fato, a tendência que oferece a maior oportunidade de transformar o mundo e alterar a maneira como pessoas e produtos são transportados. Mas é improvável que a mudança para uma direção autônoma aconteça repentinamente. Estamos diante de uma evolução e não de uma revolução. Cuidado com a espuma. Nos Estados Unidos, já é possível ver robôs de entrega e vans de hortifruti circulando a partir de um clique no celular. Mas sem espuma, ainda falamos de protótipos sem compromisso com o resultado financeiro, lastreados em fundos de capital de risco e, por hora, longe de terras tupiniquins. Ainda que a Waymo do Google já tenha lançado formalmente seu serviço de carros autônomos no estado do Arizona, nos Estados Unidos, ainda é uma base teste. Não há nenhuma previsão ou meta real de que isso se torne mercado antes de 2030, mesmo lá fora, onde a infraestrutura é bem mais amigável para a evolução. O futuro da mobilidade está em termos opções de transporte mais seguras, diversificadas, limpas e de melhor qualidade. Sem espuma, está em tornar a nossa vida mais fácil. Qual é o impacto da dispersão da mobilidade na sua área de atuação nos próximos 5, 10 ou 15 anos? Você já parou para pensar e estruturar esses cenários de futuros? Se não, eu posso te ajudar. Afinal, eu duvido que você queira ser um dos que vai desaparecer neste novo cenário. É a era da dispersão, pessoal. Se você não estiver olhando para o futuro, quem pode vir a se ver disperso por aí é você, sem espuma.